Meu nome é
Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando A UEL e o Direito à Cidade.
Estranho, forte,
Cidade e Cidadania em Debate.
Olá, estamos de volta com a UEL e o Direito à Cidade, hoje entrevistando o professor Fábio César Alves da Cunha, da Geografia aqui da nossa universidade. Como a gente estava falando pouco antes do intervalo, essa é uma discussão extremamente técnica, são dados científicos, levantamentos, projetos, e a gente tem, permeando tudo isso, a atuação de deputados, prefeitos, e é uma atuação política que muitas vezes não leva em consideração a parte técnica. Isso chega a ser um conflito? Chega a ser um problema?
Sim, chega a ser um problema. Eu acho que assim, no planejamento urbano, você tem a parte técnica, né, que vai trazer parâmetros, diretrizes para você pensar uma determinada espacialidade. Mas junto com isso, nós vamos ter também a parte política, né? Porque o espaço, como diz o Lefebvre, né, do Direito à Cidade, o espaço é político. No espaço geográfico e urbano, principalmente, por causa da aglomeração, o solo tem muito valor. Então, se você, por exemplo, mudar com uma lei um perímetro urbano, você vai estar valorizando áreas, desvalorizando outras.
Que é uma disputa que acontece em toda discussão do plano diretor.
Que é uma disputa que ocorre toda vez que vamos fazer a revisão do plano diretor. É o perímetro urbano, o uso do solo e o zoneamento. Então, você tem na cidade capitalista, você tem uma corrida, né, do capital imobiliário para tentar, politicamente, tentar trazer uma cidade que, para ele possa oferir maior lucro. E isso, muitas vezes, acaba sendo um problema para o planejamento. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos aí, na última revisão do plano diretor, nós sempre precisamos pensar nesse perímetro urbano. E se nós formos ver o perímetro urbano de Londrina, você tem muito espaço vazio dentro desse perímetro urbano. Ou seja, se for para crescer Londrina, que cresça dentro desse perímetro, porque você já tem uma infraestrutura. Mas nós temos forças políticas que querem sempre aumentar mais esse perímetro, para valorizar novas áreas. Isso custa muito para o município. Então, é muito importante nós salientarmos que nós temos um Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, já há muito tempo, e eles trabalham muito bem em Londrina, né? Inclusive, nessa revisão, eles colocaram, né, eles começaram a defender, tecnicamente, que a cidade deveria crescer dentro desse perímetro. Isso é muito importante, essa análise técnica. Só que, muitas vezes, você também tem o quê? Você tem as forças políticas querendo fazer essas alterações.
Políticas, né? E econômicas.
Políticas e econômicas. A política está ligada à economia.
Então, nós estamos falando de uma ingerência política. Mas também a gente precisa entender como que é a questão financeira. A gente fala em regiões metropolitanas, em legislação, em subsídios, em várias questões. O senhor estava citando, inclusive, a questão de habitação popular. Então, muitas vezes, não é só uma ingerência política, é uma busca por recursos.
Na verdade, nós tivemos ingerências políticas que acabaram, por exemplo, inchando essas regiões metropolitanas. Mas depois, por exemplo, lá na lei do Minha Casa Minha Vida, por volta de 2008, 2009, daí eles começaram também a dar alguns benefícios para os municípios que faziam parte da região metropolitana. Então, ou seja, esses municípios que não tinha nada a ver com o processo de metropolização, começaram a oferir algumas vantagens por causa de determinadas leis, né? Então, daí sim, esses municípios inseridos começaram a ter vantagens, mas, por outro lado, estavam colaborando para que o fenômeno e o processo metropolitano não fosse visto do jeito que precisa ser feito, que é um núcleo urbano central, numa espacialidade muito mais coesa.
Só para a gente não perder o foco, mas sim rapidamente. Como que é o número de habitações ou de projetos do Minha Casa Minha Vida numa cidade dentro e fora da região metropolitana?
Eu não estou muito lembrado, mas assim, especificamente, mas era alguma coisa... você pode ter até, como exemplo, até 1.000 unidades em determinados municípios, né? E esse número poderia ir para 2.000, né? Você teria aí 100% a mais de unidades se o município fizesse parte de uma região metropolitana.
Nós vimos uma experiência aqui na prefeitura de Londrina, quando Luiz Eduardo Scheida foi prefeito, época da criação do IPU.
Criou o IPU.
E a Autarquia do Meio Ambiente e a Comurb, que hoje é CMTU. São órgãos criados para pensar e gerir a cidade. E uma discussão que aparecia muito era do subsídio do transporte coletivo que havia na região metropolitana de Curitiba, que havia um subsídio em Curitiba, e o argumento era esse, era um subsídio para a região metropolitana. E já naquela época se falava isso. Então a gente precisa ter uma região metropolitana para ter direito ao mesmo subsídio. Quando a gente fala isso, a gente está falando em cifras, números, dinheiro para subsídio. Isso ainda é assim? Funciona dessa maneira?
Eu creio que se você conseguir institucionalizar uma região metropolitana coesa, com escritório técnico, com um corpo técnico, com um fundo metropolitano, uma gestão e uma governança, você possa, sim, passar a oferir alguns benefícios. Né? Agora, a questão é essa. O caminho dessa institucionalização, ele é muito difícil. E por que ele é difícil? Ele é difícil porque na Constituição nós temos três esferas. Nós temos a municipal, a estadual e a União. Nós não temos uma esfera regional. Então, isso já passa a ser um agravante. Por isso que você precisa ter leis que definam muito bem como serão essas regiões metropolitanas, como que elas devem trabalhar, o corpo técnico, quem vai financiá-las. Né? E daí precisa ter também a colaboração de todos os municípios envolvidos. Então, essa questão dessa esfera regional também acaba atrapalhando muito.
Nós temos uma outra questão, e eu estou me baseando aqui num artigo que o senhor publicou tempo atrás, fazendo uma comparação com a questão de Londrina e Maringá. O senhor tem uma análise do que aconteceu em termos de crescimento, e inclusive em termos de o que é realmente a região metropolitana. Como é esse critério? Qual é essa comparação que pode ser feita?
Na verdade, quando saiu os resultados do censo de 2022, daí nós levantamos essas informações comparando com 2010, né, porque acabou sendo 12 anos, era para ser 10, mas acabou sendo 12 anos por vários fatores. E daí, analisando esses números, nós vimos o quê? Né, que a região metropolitana de Londrina, com 25 municípios, ela passa de 1 milhão para 1 milhão e 88 habitantes. Ou seja, ela tem um crescimento de 8%, né? E 11 municípios perderam população dentro dessa região metropolitana, fazendo um total de mais de 6 mil habitantes. Tá? Se a gente comparar com a região metropolitana de Maringá, são 26 municípios, ela sai de 716 mil em 2010 e vai para 851. O crescimento é de 18%. E não são 11 municípios igual a Londrina, apenas 6 perderam população, para fazer um total de 1.558 habitantes. Ou seja, a região metropolitana de Maringá, né, com todos esses problemas da espacialidade, contando esses 26 municípios, ela vai perder apenas um quarto do que a região metropolitana de Londrina perdeu.
Mas é possível conseguir uma justificativa? Por que que teve essa diferença tão grande?
Eu ainda não tenho... elementos para responder isso para você, Thalita.
Nem suposição, a gente não consegue.
Não, eu acho que tudo gira em torno de investimentos, né? Principalmente se você pegar Londrina e Maringá, tudo indica que a região de Maringá está recebendo muito mais investimentos produtivos do que Londrina. E daí é uma questão política, né? Será que os deputados daquela região estão trabalhando mais que os nossos? Os políticos daquela região estão mais engajados em trazer um desenvolvimento para aquela região do que os nossos, daí tudo isso pode...
Pode ser uma suposição, pode ser uma possibilidade.
É uma hipótese, que pode ser, inclusive, pesquisada.
Uma outra questão que eu estou vendo no seu artigo é o conceito de aglomeração urbana central, para diferenciar um pouco. Explica isso para a gente.
É, aglomeração urbana central é na hora que você pega os municípios, né, que onde você, a área urbana da sua sede municipal, ela já está conurbando com outras. Então, e através dessa análise espacial, dessa conurbação, é que você acaba chegando, enfim, naqueles municípios que, onde você está tendo mesmo essa aglomeração, e você consegue delimitar, então, esse núcleo urbano central, que é a espacialidade que deve merecer maior atenção, porque é ali que você tem os maiores problemas da aglomeração, que é a própria cidade, né? Você tem que começar a pensar em meio ambiente, tem que começar a pensar em saneamento, tem que começar a pensar em mobilidade urbana, transporte, né? Segurança e tudo mais.
É grande o número de pessoas que vivem numa cidade e trabalham em outra, porque aí os limites entre uma cidade e outra praticamente desaparecem.
Sim, você começa a ter... isso é muito mais perceptível entre Ibiporã, Londrina e Cambé. Né? E você tem também uma população que sai de Ibiporã e vai para Cambé também. De Cambé para Ibiporã também tem uma parcela. Né? Então você tem mais nesse núcleo, essa questão dessa população pendular. Jataizinho também, né? Jataizinho acaba sendo uma cidade dormitório, tem muita gente que vai para Jataizinho mais para dormir lá, inclusive o aluguel lá é mais barato, mas trabalham em Ibiporã ou trabalham em Londrina.
Mas só pensar em Londrina e Cambé. Um terreno em Cambé é muito, o valor é menor do que um terreno em Londrina.
É, tem tudo isso.
Então nós temos... Aqui sistematizado uma proposta de... Seria uma mudança de critério? A redução do número de municípios, sem retirar da parte legal propriamente dita, mas assim, em termos de planejamento, seria um negócio mais prático, mais funcional?
Sim, o grande objetivo é você tratar esse fenômeno da metropolização que ocorre nesses municípios muito próximos. Na hora de eu resolver algum problema que eu tenho ali, né, esses problemas ligados à mobilidade, transporte, saneamento, meio ambiente, eu vou chamar aqueles municípios envolvidos. Eu não vou chamar, por exemplo, eu não preciso chamar um município que está lá na divisa com o estado de São Paulo para resolver isso. Eu não preciso. Para quê?
É que também o problema vai ser outro, né?
O problema não atinge eles. Para que eu vou estar colocando outros entes nessa discussão? Então, começa por aí. Né? Então, na hora que você tem uma espacialidade mais coesa, você está trazendo quem? Você está trazendo os entes que já estão... A própria espacialidade mostra quem deve fazer parte do aglomerado ou região metropolitana, se for o caso, como estão pensando agora, e quem não deve fazer parte. Tá? Os outros, para isso você tem a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado, que tem outros meios de oferir recursos para também fazer os seus planejamentos.
Professor, nós já estamos encaminhando para o final do nosso programa e a gente ainda tem muito assunto a tratar, então eu vou fazer uma interrupção, nós vamos encerrar o programa de hoje e vamos voltar, dar continuidade a esse assunto no próximo sábado com mais um programa entrevistando professor Fábio César Alves da Cunha. Um dos assuntos que precisam ser tratados é a questão ambiental, que também tem uma discussão muito grande, uma necessidade de discussão. A UEL e o Direito à Cidade vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima semana, continuando a entrevista com o professor Fábio. E lembrando que nosso programa vai ao ar aos sábados, às 11 horas da manhã, com reprise na segunda-feira, às 8 horas da noite. Um agradecimento especial ao nosso técnico João Lopes, companheiro de futebol do professor Fábio. E lembrando...
Abraço, Lopão.
o programa estará disponível no Spotify como A UEL e o Direito à Cidade. Até.
Meu nome é Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, me chamo Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresentou A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
Ele é um vulgo negro dito, negro dito.